Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa live marcada para essa sexta-feira, meio-dia. Você que nos acompanha ao vivo, você também que vai acompanhar a nossa live que vai ficar salva aí no nosso IGTV. Então, estou aguardando todos vocês. Para a nossa conversa, hoje a gente vai conversar com a onco-hematologista pediátrica da rede Mater Dei de Saúde, Karine Correia Fonseca. Daqui a pouquinho ela já está aqui, mas enquanto isso já pode mandar sua pergunta, já pode mandar sua dúvida, a gente vai bater um papo sobre o Setembro Dourado. Já estão com a gente aqui? Deixa eu convidar. Ei, doutora, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Beleza, deixa eu só ajustar aqui que agora que você entrou, a câmera ficou um pouquinho dividida. Agora sim, tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Como é que tá a transmissão aí?
Tá, tô ótima, tudo bem. O áudio tá perfeito.
Bom, então tá bom. Agora, meio-dia e dois, pontualmente meio-dia e dois, a gente começando a nossa live. Só antes da gente começar o nosso papo, ô, doutora, essa live ela marca o início da série que chama Uma Cor, Milhões de Vidas, que é dedicada à conscientização sobre a prevenção de diversos tipos de câncer, de acordo com a campanha relativa do mês. A gente está no Setembro Amarelo, vai ter o Outubro Rosa e por aí vai. Vocês não podem perder, quem está acompanhando a gente, fica ligado que a gente vai ter mais lives como essa ao longo do mês. O Setembro Dourado ele é marcado pela realização da campanha, como eu disse, de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, mês que reforça a importância do acompanhamento pediátrico de rotina e o diagnóstico precoce da doença. Antes da gente começar a conversar aqui, doutora, só para fazer um panorama geral a respeito do câncer infanto-juvenil. Atualmente no Brasil, o câncer é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, de acordo com dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Essa doença infanto-juvenil representa 1 a 3% de todos os casos de câncer diagnosticados e tem em média mais de 12 mil novos casos por ano. E é sobre isso que a gente conversa agora com a onco-hematologista pediátrica da rede Mater Dei de Saúde, doutora Karine Correia Fonseca, que está com a gente aqui. Agora sim, boa tarde, doutora. Bem-vinda aqui ao bate-papo.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Tudo bem. Doutora, então vamos conversar falando sobre esse tema. Eu queria te perguntar qual que é a importância de campanhas como o Setembro Dourado, estão sempre alertando aí para um tema específico.
É o Setembro Dourado, então, é essa campanha aí que a gente tem anualmente, que visa, então, como você já disse, conscientizar sobre a importância aí do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, né? Nós sabemos que se a gente consegue fazer um diagnóstico mais precocemente possível, a gente tem uma chance maior de pegar uma doença um pouco mais localizada, a gente está diante de um paciente com um estado clínico melhor, que vai conseguir tolerar melhor esse início de tratamento e a gente tem uma evolução melhor, com chances de cura maiores, né? Tem alguns tumores que são muito agressivos, então mesmo com todo o cuidado, toda a atenção da família, do cuidador ou do pediatra, do médico da família que acompanha essa pessoa, ainda assim, às vezes a gente está diante de um quadro que tem uma evolução de pouco tempo, mas que a doença já está muito disseminada, vamos dizer assim. Mas isso não é o habitual. Então, a importância do diagnóstico precoce, ela precisa sempre ser lembrada, a gente fazer esse alerta, falar dos sinais e sintomas. É uma doença que, como você mesmo disse, mata bastante, né? É a doença que mais mata, né? A gente sabe disso, mesmo sendo um câncer infanto-juvenil, uma doença rara, né? Porque se a gente pegar todos os tumores, pensando na criança, no adolescente e no adulto, apenas 3 a 4% dessas neoplasias acometem a faixa etária da criança e do adolescente. Então, mesmo sendo raro, mata bastante. Então, por isso é a importância da gente sempre relembrar.
Doutora, e a gente falando sobre a importância, sobre o alerta, é sempre bom a gente lembrar que o câncer infanto-juvenil ele atende uma parcela da população muito específica, né, que são as crianças e adolescentes, que é onde não se espera esse tipo de doença. Geralmente, o câncer, a gente sempre associa ele a um comportamento ao longo da vida, né? Geralmente, os fumantes que fumam por muito tempo desenvolvem um câncer já depois de uma certa idade, outros comportamentos, mas a criança. Você não espera esse tipo de coisa na adolescência também não. Então fica um alerta também para os pais, né? Que sinais que eles podem ficar atentos a partir do momento que a criança já começa a desenvolver um primeiro sintoma de algo que você já pode ver ali que não está normal.
Então, essa é a dificuldade, né? Porque a maior parte dos sinais e sintomas que a gente vê são sinais e sintomas de outras doenças muito comuns da infância também, né? Então, o alerta é para um sinal ou sintoma que esteja realmente persistente ou recorrente, que não está melhorando com o tratamento habitual. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, né? A gente pensa assim, todo mundo pode ter dor de cabeça, mas aquela dor de cabeça, aquela cefaleia que está persistente, que não está melhorando, que você não está entendendo o motivo para ela, ela está ao longo das semanas ficando mais intensa, junto com ela surge outro sintoma, por exemplo, um vômito, uma alteração de força em algum membro, na perna, na mão, por exemplo, manchas roxas pelo corpo, uma febre que, por exemplo, tem uma duração um pouquinho maior, uma febre de mais de uma semana, sem um motivo aparente também, não tem uma infecção, não tem uma inflamação, não tem outro sinal de alerta. Um crescimento do abdômen, da barriga, sem um motivo, às vezes a própria família palpa alguma coisa diferente nesse, né, abdômen, uma massa, um nódulo, e às vezes o crescimento também de linfadenomegalias, que são as ínguas, que é muito comum na criança,
É
né,
muito comum
principalmente nas
criança
crianças
íngua, né?
mais novas, e isso porque tem muita, muita infecção de via aérea superior, né, dor de garganta, dor de ouvido, sinusite. É muito comum esse crescimento dessas ínguas no pescoço, por exemplo, né? Mas as ínguas que crescem, que seguem crescendo rapidamente, que não tem um motivo para que esteja acontecendo, não tem uma inflamação, não tem uma infecção, é um outro sinal de alerta. Outra coisa também importante são as dores ósseas. Dores ósseas, dores nas articulações, que também estejam recorrentes. Então, são alguns sinais, você vê que não tem nada muito fora do que todo mundo pode ter ao longo da vida e na infância também, mas aquele que não está melhorando com o tratamento habitual e que está persistente. Então, esse é o alerta.
Como você disse, são sintomas muito comuns, né? Principalmente em criança,
Sim.
que às vezes ela não sabe manifestar direito onde ela está sentindo dor, o que que está doendo, o que que ela está sentindo. Então, confunde muito com algo comum, né? Porque as crianças reclamam, igual você falou
Isso,
de íngua, íngua é uma
exatamente.
coisa muito da infância, né?
E o que que acontece hoje, né? Muitos pais, muitas famílias não têm mais aquele pediatra que acompanha a criança, né? Que faz a puericultura, que acompanha o crescimento e desenvolvimento dela. Hoje, muitas famílias levam a criança só numa urgência, num pronto atendimento, e isso se perde um pouco, né? Porque se você tem um pediatra que conhece o seu filho, que está o acompanhando aí ao longo dos meses, ele, claro que vai ter uma sensibilidade maior para pegar alguma alteração mais discreta, e aí vai ajudar muito, né, que isso aconteça. O pronto atendimento não é um lugar bom para isso, né? Pronto atendimento, pelo próprio nome, é um atendimento de urgência, não é para fazer uma rotina. Mas, infelizmente, a gente vê muito isso acontecer.
É, porque geralmente nessas urgências, a pai um pouco desesperado, a mãe um pouco desesperada, acaba levando o filho para ser atendido na urgência e lá você não tem um diagnóstico mais preciso, por isso essa importância do acompanhamento, né, doutora?
Sim, com certeza.
E falando sobre esses primeiros sintomas, que são realmente os sinais de alerta, né, que a gente deve ficar atentos. Quais são as chances de cura se essas doenças são descobertas precocemente? Aumenta muito?
Com certeza a gente consegue uma evolução mais favorável, né? Independente do diagnóstico ser precoce ou não, a gente sabe que essa média, essa mediana aí de cura é de 70% a 80% quando essa criança é encaminhada para um serviço de referência, que tem um acompanhamento adequado, que tem o um tratamento que vai ser necessário. Então, isso é uma média. Então, a gente tem tumores que vão conseguir curar 90% ou mais, e é claro que a gente, infelizmente, tem os tumores muito graves e que tem chances de cura muito pequenos, e às vezes nem tem chance de cura efetiva, que seria só um tratamento de controle, né, que a gente fala. Mas no geral é de 70% a 80% de cura.
Doutor, e quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, a gente está falando de que tipo de câncer, assim? Existe uma doença, existe um tipo específico de câncer que ele é mais recorrente na criança e no adolescente?
Sim, o câncer mais comum da infância são as leucemias agudas, tá? Então, esses são os mais comuns, em torno de um quarto, né? 25% dessas, né, das neoplasias são as leucemias agudas, quando a gente vê no geral. A faixa etária mais acometida do câncer na infância são os primeiros 5 anos de vida. né? Uhum. Então, primeiro são as leucemias agudas, e quando a gente fala assim, tumor sólido, que a gente fala fora a leucemia, uhum. aí a gente lembra dos linfomas, a gente pensa nos tumores do crânio, do encéfalo, né, do sistema nervoso central, e tem também alguns tumores que muitas vezes se iniciam no abdômen, que são os neuroblastomas. Eles podem ser surgir em outros locais do corpo, não só no abdômen, mas o que é mais comumente é no abdômen. Uhum. Então tem o neuroblastoma e tem um tumor renal, que é o tumor de Wilms, que é o mais frequente na infância também.
Doutor, e como eu disse no comecinho, não tem muito a ver com comportamento, porque a criança ainda não chegou a ter nenhum vício, não chegou a desenvolver nenhum tipo de comportamento que possa uhum. desenvolver esse câncer. Então quanto disso está ligado, de repente, à genética da criança? Se o pai uhum. ou a mãe tem um histórico familiar de um câncer, ele já deve ficar um pouquinho mais preocupado em relação ao filho?
Uhum. Então, como realmente acomete, principalmente os primeiros 5 anos de vida, esses fatores ambientais acabam sendo menos importantes, vamos dizer assim, né? Igual no adulto, né? Tabagismo, álcool, alimentação, exposição ao sol. Então, isso vale mais para o adolescente, o adulto jovem, que é extremamente importante, e que o pediatra que faz o acompanhamento dos filhos, né, das crianças, eles têm que ter esse entendimento, e é claro que essa orientação começa lá atrás, né, são os hábitos de vida, né, uhum. mas nos primeiros 5 anos, e no câncer infanto-juvenil de forma geral, a gente vê muita alteração genética ligada, sim, a essas neoplasias. O tumor na criança está muito associado a algumas malformações genéticas e algumas síndromes genéticas. Então, a diferença é, quando a gente tem uma alteração num gene, né, e esse gene, ele pode ser herdado, você tem o seu pai, os pais têm alguma alteração que vão transmitir para esse filho, essa alteração, essa mutação, a gente chama de germinativa. Isso uhum. é muito pouco comum na infância. No tumor da infância. Então, a maior parte das vezes, a própria criança vai ter alguma alteração genética, alguma alteração celular, que vai fazer ela que ela tenha esse aumento de risco de câncer ao longo da infância, ao longo da juventude, mas, em geral, não são alterações que são hereditárias, que são transmitidas das uhum. famílias. Então, isso pode acontecer, tem algumas síndromes, né, genéticas, tem algumas alterações genéticas importantes que fazem a família como um todo ter um aumento de tumor, sim, porém, o câncer infanto-juvenil, isso não é tão comum. O mais comum é ter uma alteração específica naquela criança. Uhum. Então, assim, como nós sabemos disso, tem algumas síndromes que têm esse risco aumentado. Então, quando uma criança nasce e você já faz o diagnóstico de algumas síndromes, essa criança já tem que fazer um acompanhamento um pouquinho diferente do acompanhamento habitual da criança, que não tem nenhuma alteração genética. E aí vai uhum. depender de qual síndrome é. Porque tem algumas síndromes que estão mais associadas a desenvolvimento de leucemia, por exemplo. Tem algumas síndromes que estão associadas a um aumento de risco de tumor no crânio. Então, tem alguns procedimentos. Algumas são tem um risco maior de alteração no rim. Então, dependendo da síndrome, uhum. essa criança vai ter um acompanhamento mais de perto um pouco. Uhum. Fazendo um pouco mais de exames, por exemplo.
Uhum. Então, para entender, assim, nos exames que a criança já passa normalmente no começo da vida, ela já aponta um sinal de que ela possa desenvolver esse câncer, né? Então, não é tanto a ver com a genética, o pai e a mãe não são tão responsáveis por essa...
Normalmente não. Na maior parte das vezes... Né? Na maior parte das vezes, não. Não é o mais comum, tá? Tem algo, igual eu falei, tem alguns genes específicos que aumentam o risco da família como um todo, inclusive da criança. Mas isso não é o mais comum.
Sim, sim. Sim. Uhum. Bom, a gente está com muitas pessoas participando aqui. Queria já dar um boa acompanhando. E quem mandou uma pergunta aqui foi Woodworks. Mandou pra gente aqui o seguinte. Quais exames de sangue são mais importantes para a detecção de câncer, doutora?
Quais exames de sangue, você pode repetir, que deu uma falhada aqui na internet. Agora sim, pode repetir, por favor.
Ah, não, agora sim. Bom, o Bloodworks, que está acompanhando a gente aqui, perguntou os exames de sangue mais importantes para a detecção de câncer. Existem, possam apontar aí a existência de um tumor, alguma coisa assim?
Para criança saudável, que não tem nenhuma síndrome, não tem nenhuma alteração genética sabida, na verdade, o acompanhamento pediátrico é de rotina. Não tem muito sentido a gente fazer exames assim, do nada, né? Vou fazer um ultrassom, vou fazer um raio-x, não tem muito sentido. Então, o sentido tem na criança que tem efetivamente alguma síndrome específica. Uhum. Tá? Então, por exemplo, criança que tem síndrome de Down. Paciente com síndrome de Down, ele tem um acompanhamento a mais do que uma criança que não tem síndrome de Down, por exemplo. Tem momentos de coleta de hemograma, que uma criança que é saudável, que não tem nenhuma alteração genética, não tem necessidade de fazer. Uhum. Então, se a criança é saudável, uma criança típica, é uma criança que não tem nenhuma alteração genética, não há a necessidade, não tem um sentido em fazer exames a mais. Então, daí é importante o pediatra.
O importante é o acompanhamento, né?
Então, assim, quando a gente está pensando isso, acompanhamento, para se você pegar algum sintoma, alguma coisa que te leve a um alerta, aí sim você vai solicitar exames. Aí podem ser exames laboratoriais, como o próprio hemograma, se você está pensando que a criança possa ter uma leucemia, por exemplo. Um ultrassom, se você está achando que a barriguinha está mais distendida. Então vai depender de cada caso, tá? Mas as crianças saudáveis e típicas não vão fazer exames de rotina, só para falar, vamos ver se tem alguma coisa ou não.
Sim, sim.
Então aí o pediatra, ele vai indicar na medida da necessidade, vamos dizer assim, né?
Bom, para a gente ir para uma segunda parte que eu queria debater com você, que é a respeito do tratamento. A gente, né, sempre bom lembrar, porque o câncer infanto-juvenil, ele afeta uma parcela da população que não está muito acostumada com essa rotina de hospital, essa rotina de exames, tratamentos, enfim. É muito complicado quando a gente fala de criança, fala de adolescente com esse tipo de doença. E aí eu queria te perguntar, doutora, o seguinte, até que ponto que o fator emocional interfere nesses tratamentos de câncer? Porque, como eu disse, são pessoas que não estão acostumadas, são crianças que não estão acostumadas com essa rotina que depende de um tratamento de câncer é uma coisa muito complicada, né?
Quando a gente faz um diagnóstico, você pensa, né, muda muito a rotina da família como um todo, né? Então, se essa família não está muito bem orientada, se essa família não tem um bom entendimento do que está acontecendo, da doença, se os pais ou os cuidadores não estão bem do ponto de vista emocional, isso vai refletir na criança ou no adolescente com toda certeza. Então, por isso a importância da gente estar num local, num serviço, que possa ter um acompanhamento, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, de equipes multidisciplinares. Porque isso facilita muito. Então, se você está bem do ponto de vista emocional, é claro que tudo vai passar de uma forma, entre aspas, mais tranquila, menos pesada, né? Então, isso com certeza faz diferença. Isso a gente vê no nosso dia a dia, né?
Na recuperação, claro que um atendimento diferenciado, né? E é um desafio também, né, doutora? Lidar com um público tão jovem, né? Às vezes, para você poder explicar uma coisa... Como é que é lidar com os pais também nessa hora? Porque eles devem ficar muito aflitos também, né?
Como a gente trabalha, claro que a faixa etária é de 0 até 19 anos, né? Que a gente normalmente atende. Mas a gente pensa que o mais comum é nos primeiros 5 anos de vida. Então, a criança está muito novinha, mas a criança, ela tem o entendimento dela. Né? Não exatamente igual o nosso, não é exatamente igual aos pais, mas elas são engajadas nisso tudo. Né? Elas vão ter o entendimento delas de que estão doentes, que precisam tomar o remédio nisso, de uma forma que às vezes até nos surpreende. São crianças pequenininhas, já chegam, já são pequenos adultos, né? Vamos dizer assim. Eles já chegam, já têm um entendimento. E a família, né? Os pais, a gente tem que dar um apoio muito grande para eles, porque não é fácil, né? É uma doença que é difícil, o dia a dia é complicado, são muitos exames, muitas internações, muita coisa. Né? Então a gente precisa dar o apoio e principalmente orientação. Eu acho que orientação, ficar tudo muito claro, como que vai ser, como vão ser as próximas semanas, os próximos meses. Eu acho que o apoio e a orientação é que faz com que tudo se tranquilize. Né? E muita conversa, né? Eu acho que é isso.
Claro, os pais estando tranquilos, né? Eles passam isso para os filhos também, que sentem uma segurança no... Não é que são porto seguro de todo mundo, é pai e mãe, né? Quando a gente é mais novo. Então, eles estão tranquilos, com certeza, o tratamento é muito mais muito menos complicado, né?
Sim, com certeza.
Então, doutora, já que a gente entrou nessa parte agora para falar do tratamento, e você já começou a citar também o trabalho que vocês fazem, eu queria te perguntar qual que é, como é que funciona esse tratamento multidisciplinar, também de multiespecialidade que vocês fazem no Mater Dei?
Isso é muito importante, né? A gente sozinho não consegue, a gente precisa dos colegas nos ajudando, né? Cada um agindo aí na sua área. Então, a equipe, ela é grande, né? Então, tem várias especialidades médicas, dependendo de cada caso, dependendo de qual é o diagnóstico daquele paciente. Mas, além da equipe médica, a extrema importância da equipe de enfermagem, né, que é quem está o dia todo ali do lado do paciente, né, a gente passa, fica um tempo e sai, são eles que cuidam o tempo todo, né, uma equipe de enfermagem bacana, bem orientada, que ajuda muito a família, a psicologia, né, a gente falou do lado emocional, tem uma equipe de psicologia que nos ajuda muito, a equipe de odontologia, que aqui no hospital nos ajuda demais, né, e aí a gente sabe que o tratamento é oncológico, quimioterapia, radioterapia, muitas vezes causam alguns transtornos, né, algumas lesões que incomodam muito, tem equipe de odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, então assim, é uma equipe que nos ajuda muito, que cada um está na sua área, e é assim que a gente consegue abraçar mais essa família, ter um cuidado mais amplo, um cuidado mais adequado mesmo, né? Uhum. Assim, eu acho que é isso que faz com que as coisas caminhem de uma forma mais tranquila, né? Claro. Tanto cuidado, tanta conversa, e muitas pessoas com habilidades diferentes para nos ajudar, né?
Claro, claro. Isso é importantíssimo. Doutor, você falou sobre o acompanhamento psicológico, os pais também, eles passam por esse acompanhamento?
Sim, na verdade, a equipe de psicologia, ela está apta e aqui para atendimento das crianças, dos adolescentes, dos pacientes como um todo, mas também dos pais, no caso das crianças e dos adolescentes aqui. Então, eles fazem atendimentos, alguns em conjunto, né, com a criança e outros separadamente.
E falando um pouquinho mais desse atendimento que vocês fazem aí na rede, eu queria perguntar quais são os tratamentos disponíveis na oncologia pediátrica aí do Mater Dei.
Aqui, na verdade, a gente tem uma facilidade muito grande, porque todas as linhas de tratamento estão disponíveis, né? Então, a gente tem a oncologia pediátrica, ela ainda, a primeira linha de tratamento ainda é um tratamento muito clássico, vamos dizer assim, né? Onde se baseia muito em cirurgia, em quimioterapia, em radioterapia, alguns casos transplante de medula óssea. Então, isso tudo está disponível na rede, né, de forma bem tranquila. A parte do diagnóstico, que é muito importante, os exames necessários, exames de imagem. Então, isso está tudo muito disponível. E agora, a oncologia pediátrica, ela está começando a dar alguns passos à frente aí, alguns passos que a oncologia de adulto já dá há mais tempo, que é o tratamento mais individualizado, pensando em medicina de precisão, né? Que é a associação da gente conseguir fazer o diagnóstico com sinal, sintoma, exame de imagem, que é a rotina, associada à possibilidade de fazer exames de testes genéticos, para tentar individualizar um pouco mais o tratamento. Isso é uma coisa que é uma realidade dentro da oncologia pediátrica hoje, mas que ainda está caminhando, né? Não só aqui, mas no mundo como um todo. Então, isso vai caminhando aos poucos, mas quando nós temos um caso onde a gente consegue fazer esse exame, fazer esse encaminhamento, isso também está disponível na rede. Então, a gente tem um tratamento de forma global, né?
Sim, sim. E você citou uma coisa interessante, acho que vale a pergunta também. Você falou que o tratamento pediátrico oncológico, ele acompanha muito o que já é feito no tratamento com os adultos também. Esse tratamento da mesma doença em pessoas de idades tão diferentes, ele é muito diferente? Como é que funciona?
Primeiro, assim, os tumores em geral são diferentes, tá? Às vezes a gente tem o mesmo nome, até, por exemplo, leucemia aguda. O adulto também pode ter leucemia aguda. Sim. Mas a biologia do tumor na criança, ela é diferente. Então, os tratamentos não são iguais. Tem protocolos pediátricos específicos. Por isso, a importância da criança ser tratada por especialista pediátrico, né, que não acontece na maioria dos, maioria não, né, em alguns serviços a gente não tem, então às vezes é um oncologista de adulto que vai tratar a criança, mas os nossos protocolos são sim diferentes, mesmo às vezes tendo o mesmo nome da doença. O que eu quis dizer em relação a gente estar dando passo adiante aí em medicina de precisão, é porque no tratamento do adulto já se usa há bastante tempo terapia-alvo, anticorpos monoclonais, imunoterapia, então isso é uma coisa de maior rotina na oncologia de adulto e que não é uma rotina tão grande ainda na oncologia pediátrica. Então isso é que está se desenvolvendo na faixa etária pediátrica aos poucos. Então por isso eu falei assim, já é uma realidade, já é uma possibilidade, mas ainda não é um tratamento de primeira linha, vamos dizer assim, na grande maioria dos casos. Então isso que eu quis dizer, mas os tratamentos no adulto e na criança são muito diferentes. Inclusive, protocolos pediátricos às vezes são até mais agressivos do que o do adulto, no sentido de dose de medicação, de risco de evolução com algumas intercorrências, vamos dizer assim, mas assim a gente consegue chances maiores também de cura e melhores e uma melhor evolução na maioria dos casos.
As crianças, elas apresentam um quadro de melhora, evolução no quadro de melhora mais rápido que os adultos, então?
Normalmente sim, porque a característica do tumor ela é diferente. Então, muitas vezes, o tumor na criança ele é mais agressivo, muitas vezes, agressivo no sentido da célula do tumor dividir muito rapidamente, por exemplo, ter uma chance maior de se disseminar, mas, em compensação, também responde melhor ao tratamento. Então, isso que é interessante, apesar de ser mais agressivo muitas vezes, ele também vai responder melhor ao tratamento, e por isso a gente consegue uma média, né? Quando a gente fala na chance de cura de 70%, 80%, essa em geral não é a média do adulto, né? Então, por isso a gente consegue.
O câncer, ele é mais agressivo, mas o tratamento em cima dele também, ele pode ser mais agressivo, por isso acaba sendo uma coisa muito intensa, né?
As crianças toleram melhor. Então, você às vezes pensa, ele é pequenininho, ele não vai conseguir. Sim, ele vai conseguir. E eles são muito fortes e muito guerreiros.
Isso que é legal, né? Você ter esse contato com as crianças, ver elas superando isso é uma lição que a criança com certeza carrega para a vida, que deve dizer muito a respeito do futuro dela também, né?
Sim, e a importância disso, né? Porque a gente está diante de uma quantidade grande de pacientes novos, jovens, pequenininhos, e que tem muita coisa pela frente. Então, isso é a dificuldade e a importância de tudo ser colocado na balança. Qual tratamento vai ser feito, o que que vai oferecer para essa criança. Não dá, por isso os protocolos de tratamento demoram mais para ser liberados para a criança, porque você tem uma chance de cura grande e você vai ter uma chance de cura grande baseada em quê? E o que que você quer diante de um menino que fez o diagnóstico com 5 anos, quando ele está com 40? Quais sequelas ele vai ter lá na frente? Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, porque não adianta só curar. A gente precisa curar, mas tentar com que essa criança, esse adolescente, tenha uma qualidade de vida boa lá na frente. Então, esse é um cuidado, né? E tem que ser colocado na balança sempre.
Doutora, a gente já está caminhando mais ou menos para o final da nossa conversa. Passou até rapidinho, eu olhei no relógio aqui, já
Passou rápido mesmo.
voou o tempo. Mas assim, eu queria te perguntar, não dá para fugir dessa pergunta, porque a gente está vivendo uma pandemia de coronavírus e muitos hospitais, muitos atendimentos foram afetados. Eu queria saber como é que tá, como é que foi, como é que tem sido aí no Mater Dei, esse trabalho de dia a dia, se afetou muito, como vocês fizeram para lidar com essa pandemia, conviver com essa pandemia, e se diminuiu muito o número de atendimentos também, que a gente sabe que teve gente que deixou de procurar o hospital com medo da transmissão, né? Isso ocorreu com todas as áreas.
Isso é importante falar, né? Aqui na oncologia como um todo, né? Na pediátrica e no adulto, o atendimento ele seguiu normalmente, né? Não foi reduzido absolutamente, né? O trabalho foi mantido com muito cuidado, né? Isso é um alerta muito grande, né? Isso com certeza tem acontecido, as pessoas ficando em casa, apreensivos de ir ao hospital. Né, eu entendo, mas na verdade os grandes hospitais e aqui no nosso hospital, os protocolos de encaminhamento estão muito seguros, na verdade, né, os fluxos são totalmente separados, então não tem um motivo para a pessoa ter medo de vir ao hospital se ela precisar vir ao hospital. Então os atendimentos foram mantidos, não foram fechadas agendas, os pacientes que já estavam em tratamento seguiram normalmente. Então, nesse sentido, foi tranquilo, entre aspas, vamos dizer assim, né? Mas acho super importante a gente lembrar disso. Então, não pode realmente ficar em casa se está com uma necessidade real de vir ao hospital. Precisa vir pensando no diagnóstico precoce, pensando em qualquer doença, não só no câncer, né? Uhum. A gente fica sabendo de casos, às vezes a pessoa está passando mal em casa, uma alteração cardiovascular, por exemplo, e às vezes deixa para sair e chega muito grave. Então, isso não pode acontecer. Uhum. Os hospitais, de forma geral, estão realmente com os atendimentos seguindo e bem, bem setorizados, fluxos bem tranquilos e com muita segurança.
Uhum. É uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas assim, os hospitais se prepararam para receber esse público, se prepararam para manter os atendimentos. Então, teve a todos os grandes hospitais aqui de Belo Horizonte, do Brasil todo, separaram essa ala para receber os pacientes com Covid, os pacientes né, sem Covid. Tudo isso foi seguir protocolos bem rígidos, né? Como você mesmo disse.
Os protocolos, em geral, já são rígidos, né, no hospital. E agora ainda mais, né, com cuidados ainda maiores. Alguns pacientes deixaram de comparecer realmente, mas pacientes que já estão em acompanhamento há mais tempo. Então, que não teria tanto problema, vamos dizer assim. Uhum. Mas os demais, não. Ficou tudo tranquilo.
Que ótimo.
Seguindo.
A gente vai seguindo, né? Bom, doutora Karine.
Isso aí.
Como eu falei, passou muito rápido esse papo nosso. Eu mesmo olhei a hora aqui, assustei. Mas, assim, considerações finais. Acho que, de repente, alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha importante falar. Enquanto isso, quem está acompanhando a gente aqui, se ficou alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa para a doutora Karine, aproveita para mandar aí agora, que aí a gente vai responder nesse finalzinho.
Eu acho que mais é esse alerta mesmo, essa lembrança do diagnóstico precoce, desses sinais e sintomas. Principalmente esses que são mais persistentes, que são recorrentes. Teve dúvida? Leva no pediatra. Mais uma vez, as famílias precisam tentar de novo voltar para os consultórios dos pediatras, né? Acho extremamente importante esse acompanhamento. Eles são os melhores para acompanhar os meninos, as crianças, são os melhores para tentar ver alguma alteração mais importante, alguma coisa, eles vão ter uma sensibilidade maior, porque eles conhecem essas crianças, né? Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa que a criança que é saudável, que é típica, que não tem nenhuma alteração genética, é acompanhamento, o pediatra orientar da qualidade de vida, alimentação, isso tudo é importante. Nos primeiros 5 anos de vida, pensando em tumor, como a gente falou, é a parte genética que manda um pouco mais. Mas esses fatores ambientais, de alimentação, sol, vacinas, né? As vacinas nos ajudam tanto, vacina de HPV, hepatite. Então, isso tudo é muito importante pensando lá na frente, na adolescência, né? Hoje a gente vê muitos jovens cedo já fumando, já tendo contato com bebida alcoólica, alimentação muito ruim. Então, essas questões, elas precisam dentro do consultório pediátrico, desde o inicinho. Porque isso é um hábito de vida, né, que a gente vai tendo ao longo dos anos. Uhum. Então, para o câncer infanto-juvenil e para o câncer lá no adulto jovem, né, que a gente não pode esquecer.
Claro. O pediatra é o médico que acompanha toda a nossa infância, até o inicinho ali da fase adulta, né, o finalzinho da adolescência. Então, nada melhor do que ter alguém que te conhece desde que você era um bebezinho até já ser maior do que para saber, né, o que é melhor, como é que está a sua saúde, como é que você está se desenvolvendo. Uhum. Bom, doutora, brigadíssimo pela sua participação, sua disponibilidade, ter conversado aqui com a gente. O papo foi ótimo. E acho que é isso, só tenho a agradecer mesmo. A gente conversou com a oncohematologista pediátrica da Rede Mater Dei, que é a doutora Karine Corrêa Fonseca. Obrigado, doutora, mais uma vez. E a gente conversa aí na próxima oportunidade, sem dúvida.
Isso, eu que agradeço pelo convite, foi ótimo, tá bom? E a gente está aqui à disposição.
Tá, joia. Para
os atendimentos e para as conversas também.
Claro. Isso é importante conversar também. E para você que acompanhou a gente aqui, ao vivo, agradeço também, de coração, muito obrigado por ter acompanhado a gente até o finalzinho. Se você perdeu alguma coisa, quer acompanhar mais tarde, quando você chegar em casa, essa live vai estar salva no nosso IGTV, aqui no Instagram da Band News FM. Você pode acompanhar tudo pelo nosso IGTV. Segue a gente aqui no Instagram, viu? Muito obrigado, gente. E, ó, só para lembrar, tem um recadinho final aqui, antes de encerrar essa live, porque é o seguinte, essa é a live que marca o início da série que chama Uma Cor, Milhões de Vidas, que é dedicada à conscientização sobre a prevenção de diversos tipos de câncer, de acordo com a campanha relativa do mês. A gente está no setembro amarelo, a gente vai para o próximo mês, que é outubro dourado, ó, outubro rosa, perdão, e por aí vai, a gente vai estar sempre falando a respeito desses temas. Você não pode perder, acompanha aqui a gente no nosso Instagram. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, doutora. Tchau, tchau, todo mundo.
Tchau, tchau, obrigada.